391 mil brasileiros obtiveram a nacionalidade portuguesa nos últimos 12 anos.
Só em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 58 mil concessões de cidadania portuguesa para brasileiros.
É um processo complicado que requer cuidados específicos. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Maurício Gonçalves, advogado, especialista em imigração e nacionalidade portuguesa. Maurício fala direto de Lisboa, capital de Portugal. Maurício, bom dia aqui para nós, boa tarde aí para você.
Bom dia para todos.
Quais são os requisitos, Maurício, para um brasileiro pedir a nacionalidade portuguesa?
Existem várias formas atualmente, desde a ascendência portuguesa, que pode ser filho, neto ou bisneto, até mesmo ter um neto de português, não importa. Importa quem está vivo entre a pessoa e o português. Duas gerações não podem ter falecido. Se duas gerações faleceram, não há mais direito. Mas a obtenção também pode ser feita pelo casamento ou união estável. Pode ser feita também por tempo de residência em Portugal, e assim, ou por ser um filho adotado de português também, na menoridade. Existem várias formas atualmente.
Agora, quais são os principais motivos para o indeferimento do pedido, Maurício?
A nacionalidade portuguesa tem uma lei muito rigorosa, muito mais que a cidadania italiana, por exemplo. Uma das coisas que eles exigem com muito rigor é a perfiliação. A perfiliação é o vínculo jurídico entre o declarante e o declarado. Esse vínculo jurídico nem sempre é satisfeito, nem sempre se encontra em casos concretos. Então, é possível que um filho ou um neto de um português não tenha direito de obter a nacionalidade. Essa informação choca as pessoas. Realmente é muito chocante. Mas a perfiliação, tão exigida pela lei, nem sempre é comprovada. E isso pode impedir um processo. Fora outros problemas que podem ocorrer com divergências de dados, como nomes, data, local de nascimento, etc. Tudo pode complicar o processo quando existe um procedimento burocrático muito sério e muito solicitado. São milhares e milhares de pedidos que chegam em Lisboa por dia. Então, os funcionários públicos são cansados, não têm o quadro renovado com regularidade. Não existe concurso há muito tempo em Portugal para o notariado, que é para os cartórios. Então, é difícil. É um acúmulo de dificuldades naturais, dificuldades criadas pelo cansaço, pelo desgaste, pela falta de capacidade psicológica, até mesmo de tolerar tanto trabalho. A situação, infelizmente, em Portugal hoje é muito grave em relação à quantidade de pedidos e incapacidade de atender a demanda.
É, até porque a gente, né, ouve esse número, né, Maurício, 391 mil brasileiros obtiveram a nacionalidade nos últimos 12 anos, aí a pessoa diz, opa, então é possível, aí a pessoa se anima, e aí talvez entra nesse processo. Pelo que você está mostrando aí para a gente, a duração do processo é longa, né? Qual mais ou menos é a média da duração do processo e o custo de um processo para obter a nacionalidade portuguesa, se é que ele vai ser deferido?
Olha, antes de responder a sua pergunta, eu vou contestar esse número. Esse número, se alguém disser que é por naturalização, que é pela forma derivada, eu acredito. Mas se fala que é obtenção de forma geral, eu duvido. E se 400 mil obtiveram, eu mesmo talvez tenha sido responsável por grande parte desse número. E eu não sou o único advogado que trabalha com esse assunto. Então eu acho que o número é muito superior a 400 mil, para ser muito sincero.
Certo.
Agora, o prazo depende muito se é por atribuição de pai para filho ou se é uma atribuição do português até o neto, ou se é uma aquisição pelo casamento ou por tempo de residência. Cada processo tem um prazo médio que pode variar consoante a época e varia muito. Uma atribuição de pai para filho já foi 2-3 meses. Hoje, facilmente, demora 8 a 10. Uma atribuição de neto, que é um processo relativamente novo, tem só 2 anos que foi criado, já superou os 2 anos. Quer dizer, quem fez o pedido no primeiro dia possível, depois da alteração na lei, talvez o Neurão tenha o seu pedido deferido. Uma aquisição pelo casamento pode demorar de um ano e meio a dois. Varia muito. E custo, em relação a custo. Cada processo possui emolumentos notariais a serem pagos, que são impostos pagos ao governo português. Além desse imposto, nós temos que emitir e apostilar certidões. Só que no Brasil, uma certidão de nascimento tem um valor muito variado, consoante o estado onde ela foi emitida. Se num estado ela custa R$50, em outro ela pode custar 300. Então fica também difícil estipular uma média de custo quando a pessoa mora em lugares diferentes. Em São Paulo, por exemplo, cada verbação de uma certidão, se a pessoa casou e está verbado, se a pessoa mudou o nome e está verbado, se a pessoa separou e está verbado judicialmente, se ela divorciou mais tarde e está verbado, cada verbação tem um custo adicional. Então é muito difícil estipular, uma certidão custa em média X, pode variar muito, de 50 a 300 ou R$400, depende muito.
Agora, uma pessoa que esteja ouvindo a nossa entrevista nesse momento e pretenda dar entrada com relação aos pedidos, Maurício, você falou agora há pouco que a burocracia é muito grande, há uma alta demanda aqui no Brasil. Eu acredito que essa pessoa se dirigiria a um despachante para fazer todo esse processo, que ela não consegue fazer sozinha, porque eu acredito que, pelo que você falou, realmente é muito complicado. Precisaria de um profissional para encaminhar isso. E a outra pergunta o que que o interessado deve fazer para não cair vítima de golpes? Porque eu acredito que onde há uma demanda muito grande, há também uma proliferação muito grande de pessoas vendendo facilidades e como a pessoa retirar aí o joio do trigo, saber o que é certo, o que é sério e o que é um possível golpe.
Olha, o despachante, ele é muito utilizado no Brasil para lidar com trâmites de documentos junto a cartórios e a Detran. Nós estamos falando de um processo que pode ser iniciado a partir do Brasil, mas ele vai caminhar em Portugal. Um despachante não tem qualificação para isso, não tem conhecimento jurídico, não tem acesso a isso, a não ser que ele use um intermediário qualquer em Portugal. Na verdade, quem deve lidar com o consulado, com o processo de nacionalidade, é o próprio consulado, se a pessoa quiser optar pela via regular padrão. A própria pessoa, se quiser enviar documentos pelos correios, que é uma coisa complicada, o processo corre desassistido, não tem ninguém para verificar o que está acontecendo. E a própria pessoa não tem, às vezes, informações suficientes para lidar com aquele processo com segurança. Para dirimir, para solucionar algum problema que possa surgir no meio do processo. E tem a terceira forma, que é através de um advogado especializado. Essa pode ser a solução, mas também pode ser o problema. Se o advogado, se ele for realmente especializado, se ele souber o que está falando, tudo bem, é uma tranquilidade. Mas ele pode ser alguém que se diz especializado, que mudou para Portugal na segunda-feira e na quarta-feira já fala, olha, aqui não tem minha área de expertise do Brasil, então eu vou trabalhar com nacionalidade, porque eu também sou neto, eu já tenho noção do que seja, e começa a partir dali se identificar como especialista, sendo que não é. Então o maior problema é identificar um bom profissional, vamos dar nome aos bois, um bom advogado que tenha histórico, que tenha formação. Se a pessoa é séria, responsável e tem um histórico, tem experiência, certamente o pretendente da nacionalidade, a pessoa que quer obter a nacionalidade, será bem atendido.
Ok, Maurício Gonçalves, advogado especialista em imigração e nacionalidade portuguesa. Muito obrigado aqui pelas orientações, pelos esclarecimentos. Bom trabalho aí para você em Portugal.
Muito obrigado. Bom dia para todos.